Amém. Boa noite. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. É com muita, muita expectativa, muita, não diria até saudade, mas realmente com muita apreensão, expectativa, na esperança de que a gente realmente possamos retomar nosso trabalho, né? Na verdade, a gente qualquer hora estava sujeito a essa interrupção. E ela veio, um momento ou outro, teve que vir, quis Deus que ela viesse, mas graças a Deus superamos. Estamos ainda em fase de restabelecimento, ainda falta alguma coisa para concretizar. Eu espero que Deus nos ajude e a gente possa realmente retomar com toda força, com todo empenho, com toda vontade, a obra, o trabalho de Deus. O trabalho que Deus colocou nas nossas mãos há algum tempo. E eu quero desempenhá-lo da melhor maneira possível. Que Deus nos abençoe e a igreja de um modo geral, eu saúdo com a paz do Senhor. A igreja de um modo geral, eu agradeço pela compreensão e pela espera, pela paciência que tiveram. Eu tenho certeza que muitas coisas estão sendo feitas pela igreja durante esse período. Nós não estamos parados, a igreja não está parada. Alguma coisa, uma obra, Deus está fazendo em nossas vidas. Amém? Então que Deus nos abençoe e nós possamos estar, então, voltando. E seja, que seja feita a vontade de Deus. Amém? Amém. Eu quero recomeçar falando assim, era o que Deus falou conosco durante esse tempo. Eu lembro de uma visão num dia, orando eu com a Suzane, os momentos difíceis, e aí tinha uma visão que ela teve uma visão onde um passarinho, que eu creio esse passarinho ser, não sei que passarinho exatamente como ele era, né, Suzane, eu creio que o Espírito Santo, naquele momento, fazia o quê? O passarinho vinha e arrumava a minha jugular. O que é a jugular? O capacete, quando ele é colocado na cabeça, é a jugular que vem, prende o capacete aqui, você pode correr, você pode subir, descer, etc. A jugular impede que o capacete saia da cabeça, para não perder o capacete. A jugular, então, uma coisa importante demais. Às vezes, aqueles capacetes pesados, capacete de aço, mas tem a jugular ali segurando. Né? E o passarinho vinha e arrumava a jugular. Porque o capacete, com o tempo, ele estava tomando uma posição diferente. O passarinho vinha no coturno, ali no sapato, e arrumava o cadarço. Ele vinha e amarrava. O passarinho vinha e dava ali um... Né? Engraçado que eu estava como que impossibilitado de fazer isso. E quem fazia, o passarinho não deixou de fazer, não deixou de que o capacete saísse da cabeça, que o coturno saísse do pé, né? Ele vinha, amarrava, ajeitava o cinto, colocava o cinto no seu lugar. Eu sei que o passarinho cuidava da armadura. Eu logo imaginei o capacete, que a armadura, com o tempo, a tendência da igreja é relaxar em relação à armadura. E a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa guerra, a nossa luta é contra os espíritos, contra as hostes demoníacas. Nós não vemos isso. Deus vê. A gente, infelizmente, não vê. E quando vê, esses dias a Milce teve um sonho, um pesadelo, quando ela viu uma presença indesejável de um espírito. E aquilo ali traz um mal-estar, traz um mal, né? Você perde o sono, você é muito ruim. Imagina que esses espíritos, eles andam no nosso meio. Eles andam com eles. Nós não vemos. Mas o nosso adversário, que não são as pessoas, que são, na verdade, nós não podemos considerar adversário, inimigo, as pessoas. E sim esses espíritos, essas hostes malignas, que induz a pessoa. Está dormindo, tá? Então, essas hostes malignas, elas que jogam um contra o outro, em casa, né, no trabalho. E vocês concordam que vocês, que a gente não olha dessa forma? A gente acaba tendo como inimigo a pessoa, a mulher, o marido, né, o funcionário. E é por isso que as trevas vão tomando conta, porque vão jogando um contra o outro. E são poucas pessoas que entendem isso que nós estamos falando. Ou seja, estão dispostos a vestir a armadura de Deus para lutar contra essas coisas, para lutar contra as forças espirituais da maldade que opera no mundo, que ela age no mundo, nos filhos da desobediência, nos filhos do inimigo, aqueles que não se tornaram filhos de Deus. Mas aos poucos existe uma preocupação em que, em vez de nós fazermos, em vez de nós convertermos o de lá para cá, ou seja, pegar o inimigo e fazer dele um amigo, há uma preocupação de que muitos têm se tornado inimigo. tem se deixado levar por essas hostes espirituais e ser enganados e se tornado, acaba se tornando inimigo de Deus. Então a guerra, a luta, ela vai ficando desigual. Porque se nós todos puxássemos numa direção só, né, você tem um cabo de guerra, então uma turma de lá, outra de cá. Se nós todos puxássemos numa direção só, seria mais fácil. Então, se todos nós entendêssemos isso e orássemos naquela direção e lêssemos as escrituras, né, e buscássemos realmente a Deus e colocasse a nossa casa do nosso lado, a nossa família do nosso lado, e não criar inimizade, às vezes, entre nós mesmos. Na verdade, essa inimizade que está sendo criada entre nós mesmos, ela é prejudicial, porque ela tem por trás de cada um de nós um inimigo de Deus, um espírito maligno. Você pode ter certeza absoluta do que eu estou falando. Mas então, voltando o sonho, a armadura de Deus, o que que ela chama armadura de Deus? A minha armadura estava precisando de alguns ajustes, né? Alguma coisa me fez fazer com que o meu capacete ficasse numa posição errada. O que que simboliza o capacete? O meu escudo, que simboliza a minha fé, a minha esperança, o capacete. De repente, o que que eu espero de Deus? O que que eu quero de Deus? E vou envolvendo com o mundo, envolvendo com as coisas do mundo, e o capacete vai tomando uma posição diferente, né? A minha fé vai mudando, ela vai mudando. Eu acreditava numa coisa, de repente você vai ler as escrituras, ela não tem mais gosto. Você tinha um sonho, você ficava emocionado com o sonho, você ficava empolgado com o sonho, tinha uma visão, e etc. Né? Você ia, quando você se converteu, era diferente. Então você queria mostrar as coisas que você estava vendo aqui, que chamava sua atenção. A partir do momento em que a minha fé foi esfriando. Quem concorda que sente o esfriamento? Sente que realmente a sua esperança, de repente, não é mais aquela? Uma esperança de reino de Deus. Nós começamos falando. Jesus, ele veio pregando a respeito do reino de Deus. E quanto nós não falamos sobre o reino de Deus? Quando não foi escrito nas apostilas sobre o reino de Deus? Quantas coisas, né? Falar sobre o reino de Deus. E de repente o reino de Deus deixou de ser coisa importante para nós. Deixou de ser, sem mais nem menos. Deixa eu dizer uma coisa interessante. O reino, Senhor, venha a nós o teu reino. Seja feita a vontade do Senhor aqui na terra. Venha, Senhor Jesus, reina sobre nós. Dirige o nosso coração. Ensina o caminho que nós temos que andar. De repente, o reino de Deus, o governo de Deus, deixou de ser uma coisa interessante. Passou a ser uma coisa normal. E você não mais falava, não mais fala sobre o reino de Deus. Jesus, todos os dias, todas as horas, todo o tempo que ele tinha oportunidade, estava falando as coisas concernentes ao reino de Deus. De repente você não fala mais sobre o reino de Deus. Você não fala mais sobre a vida eterna. Bom, aqui em Efésios capítulo 6, ele fala assim: revesti-vos, versículo 11, de toda a armadura de Deus. Uma coisa que faltou aqui. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Não temos que lutar contra a carne. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Tomai toda a armadura para que possais resistir o dia mau. Então, sabendo que na nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra o demônio, nós precisamos da fé de Deus. Por isso que chama armadura de Deus. Eu preciso da fé de Jesus. Por isso que chama armadura de Deus. Não é a armadura minha, não é a minha fé. Não é a minha cabeça, a minha mente. A couraça, não é a minha justiça, não é o que eu penso. É o que Deus pensa. Eu preciso voltar, rever os meus conceitos. Olha, eu penso assim. E Deus? Eu acho que deve ser assim. E Deus? Como que Deus pensa? Né? E assim nós vamos acabando, vivendo, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do pensamento. E esquecendo que a armadura de Deus, a fé, é a fé de Deus. Amém? Portanto, calçar os pés na preparação do Evangelho. Quanto tempo você não lê um capítulo do Evangelho? O Evangelho é a base. O que é o Evangelho? É o que Jesus Cristo Pensa. A doutrina de Cristo, né? A armadura de Deus é o que Deus pensa. Capítulo 5, aqui fala assim, ó, versículo 1. Neto, lê para mim, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 1.
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos.
Repete, por favor. Não.
Desde o 1?
Repete, desde o 1.
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Pode continuar?
Pode. Nem torpeza,
nem baixaria, nem palavras vãs, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum mulherengo, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem qualquer herança no reino de Cristo e de Deus.
Aí. Lê novamente.
Sede, pois, imitadores de Deus.
Imitadores de Deus. Vocês concordam que, por não ter essa preocupação, a armadura não sai do lugar? De repente eu não quero saber mais o que, que Deus pensa. Eu continuo fazendo a vontade da carne no pensamento. Então está assim, em outro lugar, em Efésios mesmo, tá, fala assim, naquele tempo estava num mundo sem Deus, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Estava vivendo num mundo sem Deus, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Fiz o que eu quis, né? Tomei as posições que eu quis, as providências que eu quis. Não perguntei nada para Deus. Sede imitadores de Deus, imitar Cristo. Imitar Deus é imitar Cristo. Cristo foi obediente a Deus. Então nós não podemos esquecer. Não podemos esquecer que nós somos filhos de Deus. Que nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus. Nós nos tornamos, deu-lhes o poder de tornar filhos de Deus. Nós estávamos no mundo sem Deus. Deus abençoou nós. Deus abençoou a igreja, a parte de Deus. Eu tenho certeza que ele fez. Que uma igreja como a nossa, que nasceu como nasceu, que cresceu da forma que cresceu, sem dívida na rua, sem edição de dinheiro e de coisa, sem explorar ninguém, fez o que fez, as pessoas que compõem a nossa igreja, as que compuseram a igreja, eram pessoas humildes, simples, pessoas que vieram. Esse dia nós tivemos lá no Veracruz, eu estava lembrando ali na casa da Lucélia, lembramos, deu uma missa. As reuniões que a gente fazia nessas periferias, de onde vieram a igreja que nós temos hoje. E todos foram abençoados. Todos foram abençoados. Fazia reunião lá no aeroporto, o pessoal fazia reunião lá não sei aonde. Pessoas às vezes que ainda estão, pelo menos foi dali, foi do Veracruz, né, que e hoje nós temos um povo que não pode reclamar, você concorda? Não pode reclamar. Foi um povo abençoado, um povo. O quanto Deus fez por nós. Ali no Salmo 125, se não me engano. Só um minutinho, né? Depois você vai ler de novo. É. O Salmo 124: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, quantas coisas Deus esteve do seu lado? Por aí afora. Quantas bênçãos. Será que nós ganhamos isso no grito? Quantas vezes Deus esteve ao nosso lado? Estou falando isso e olhando lá para Paraíso, olhando lá para Mineiros, né? Fortaleza, como Deus esteve ao nosso lado. Eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Que por causa, nós não vemos os inimigos, mas os inimigos sabem que nós somos. Nós não vemos os inimigos, mas os inimigos sabem que nós somos filhos de Deus. Né? Eles sabem. E aí nós, como crianças, às vezes, como ingênuos, Parvo, se não me engano, parvoíce, parvo. Quer dizer, coisa de criança, se não me engano. Aí, a tradução. Coisa de menino. E tem muita coisa que nós fazemos, é coisa assim de pessoa irresponsável. O temor acabou faltando, né? Que a gente passou a achar que tudo aquilo que Deus fez, toda a bênção, tudo, foi fruto do nosso trabalho só. Não, teve o seu trabalho. Mas aqui está dizendo, se não fora Deus, esteve ao nosso lado. Quando os homens se levantaram contra nós. Pois nós temos o Alessandro, que saiu de lá, está muito bem empregado na saga. O Otávio, muito bem empregado. Nós temos o Erickson, nós temos Danilo, nós temos o Vitor, nós temos uma igreja assim, se você for procurar alguém que está precisando mesmo assim, você não encontra. Né? A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Nosso socorro está no, em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Temor de Deus, a fé em Deus, é o princípio da sabedoria. Você é uma pessoa bem-aventurada, bem-aventurado aquele que está, bem-aventurado aquele que não sei o quê, bem-aventurado, está lá. Então você é uma pessoa bem-aventurada, não é à toa, não. Concorda? Então nós temos que dar graças a Deus, porque nós somos filhos de Deus. E é essa então a minha preocupação. Se o passarinho, se o Espírito Santo vem corrigir a minha armadura, é porque alguma coisa eu estou deixando a desejar em relação às peças, o evangelho que eu escrevi, o evangelho que eu chamei a atenção, o evangelho que eu preguei, é o mesmo. É o mesmo evangelho, mudou não. O evangelho que eu preguei é o mesmo evangelho. E eu me sinto assim honrado pelo fato de ter mantido, de não ter desviado nem para a direita nem para a esquerda. Eu luto, eu pelejo para que eu permaneça pregando o evangelho que eu comecei pregando. Eu termine a minha vida pregando esse evangelho. Então, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados, como nós queremos ser filhos de Deus. E se é que nós entendemos que somos filhos de Deus. Senhor, faz de mim um filho teu. Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então, gente, para a gente fechar, o que é que nós devemos fazer? É reconsiderar, admitir que os cuidados do mundo, a fascinação, a grande fascinação pelas coisas, né? Elas acabam tirando a gente da direção. Nunca esquecer que o mundo é mau. Nunca esquecer que o mundo, ele está sempre reservando para você um laço, uma armadilha. Andar com Deus. Noé andava com Deus. Enoque andava com Deus. Né? Que filho de Deus, ele anda. E as outras coisas, ele trabalha, ele faz as coisas, ele trabalha normalmente. Mas ele não esquece. Ele não esquece que Deus está do seu lado. Que é Deus que guia. E ele será o nosso guia até a morte. É ele que nos guia. Portanto, tomai toda a armadura graça, o evangelho, será que é o mesmo evangelho que eu comecei? Né? Com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. O que eu quero para mim, eu passo para os outros. Trabalho para ter sempre o que repartir com meu irmão. Foi assim que nós chegamos onde nós chegamos. Foi assim, foi deixando de lado muita vaidade, muito egoísmo, e vivendo uma vida simples que todos acabaram sendo prósperos em tudo que fez. Em tudo que fez. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus perdoe, né? E graças a Deus, no Salmo 124, não fora o Senhor que está do nosso lado, né? Graças a Deus que às vezes a coisa não foi pior, porque Deus estava do nosso lado. Né? Amém, irmãos. Queridos irmãos que está nos ouvindo, eu quero encerrar, já falei muito, até mesmo pela condição, mas eu estou feliz de ser corrigido por Deus. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. É um Salmo 119, parece. Versículo 7, se não me engano. Né? Antes de ser afligido. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa nas horas difíceis, e que nós possamos realmente vestir a armadura de Deus. Não é a nossa fé que vence o mundo, é a fé de Cristo. Foi Cristo que acreditou na ressurreição da carne. Foi Cristo que acreditou na vida eterna. Foi Cristo que acreditou que Deus estava nele. Né? Deus está em mim. Eu sou filho de Deus. Foi ele que acreditou. Eu sou filho de Deus. Eu e Deus. E Deus quer que eu tenha essa mesma fé. Essa é a fé que vence o mundo. É a fé de Cristo. 1 João, está lá. Imitar Jesus. São poucas coisas que a gente precisa ler, que interessar. Para que nos tornemos filhos de Deus, realmente inculpáveis no meio de uma geração que a gente vê corrompida. E mais uma vez eu quero lembrar, não fora o Senhor estar do nosso lado, o diabo tinha feito de nós picadinho. Concordo? Né? Vamos, se Deus quiser, vamos pegar as nossas orações, fazer e dizer: Senhor, eu quero voltar a ser o filho de Deus amado, querido, precioso, que o Senhor sempre amou, o Senhor sempre me guardou, o Senhor sempre me esteve do meu lado. Todas as vezes que eu pedi, o Senhor estava do meu lado. O Senhor não me deixou só. Amém? Amém. Então vamos encerrar? Algum comentário? Alguém gostaria de fazer? Algum comentáriozinho? Eu pergunto. Foi bom? Foi bom, meus? Neto?
Amém. Eu achei muito interessante. O senhor tinha comentado comigo sobre esse assunto um pouco antes, né? E realmente o senhor falando hoje ficou mais claro ainda que como é fácil, né, Vô? A gente, quanto menos espera, desviar a nossa esperança, né? Você não estava andando certo, o que aconteceu? E agora já não acredita mais. Pega um salmos e o salmo já não é capaz de falar com você.
É.
Volta lá atrás, então vamos achar aquele primeiro amor nosso, uhum, né? Aquele ânimo, aquele desejo de fazer parte desse reino que Jesus vem anunciando. Então isso realmente é uma coisa que Deus tem corrigido, acho que hoje, não só o senhor, mas toda a igreja que escutou. Porque eu compartilho desse sentimento de realmente dificuldade, de às vezes não sentir o mesmo gosto que sentia, de ter essa dificuldade. Eu acredito que eu vou ter que ir até Deus e pedir ajuda. E realmente, na mesma situação que o senhor falou que no sonho o senhor não era nem capaz de arrumar, eu também vejo que hoje eu não sinto capaz de resolver isso. Eu preciso realmente da ajuda de Deus, do nosso Deus. Então, isso foi realmente também uma palavra de Deus para mim que eu não quero desperdiçar. Quero pensar sobre ela, porque, como o senhor falou, quantas coisas Deus já nos fez, quantas bênçãos Deus já não fez para mim, para minha casa, para o meu povo. Só esses últimos meses, esses últimos dias, já é o suficiente para eu dever a minha própria vida para esse Deus. Então, eu não... É até difícil de falar.
É verdade. É verdade, né? Não fora Deus está do nosso lado. Alguma observação? Tá?
Então, só nós, a nossa família, que há 2 meses, né, vem passando por tanta dificuldade, tanta tribulação. Mas, como o senhor disse, toda a igreja, né? Toda a igreja. Ninguém é menos, ninguém é mais. A bênção que a gente tem na vida não é só... A gente não tem que preocupar só com um emprego, com trabalho, com finança, se é funcionário, se é patrão. A bênção na saúde, a bênção à paz.
Harmonia, guardar
harmonia,
nossos filhos.
A família, né? Então, eu creio que toda a igreja é abençoada. E o Covid, a quarentena, o isolamento, eu acho que serviu para mostrar o tanto que nós somos fracos, frágeis, e esquecemos muito rápido. A gente esquece muito rápido.
Muito.
Daquele que há quantas décadas vem ajudando. Há quanto tempo vem ajudando. E uma coisa bonita que o senhor disse, que o evangelho do senhor não muda. O evangelho que o senhor prega não muda. É esse. É esse. Né? Nós estamos hoje aqui na casa onde o Senhor começou a pregar o Evangelho. Nós estamos aqui em casa hoje. E não muda, é o mesmo. É o mesmo. Mas como nós somos infiéis, como nós esquecemos. Muito fácil, muito fácil. Então acho que está na hora de dar uma reagida, né? Uma reagida.
Amém. Amém mesmo. Eu lembro a reunião que nós fizemos aqui embaixo, quando nós comecei a reunir, né, algumas pessoas aí, que tinha até o violeiro cantou Asa Branca, né? É, no final da reunião ele cantou Asa Branca. Ali nós era um chão rejuntado, de massa, e ali a gente pegava umas tábuas da obra, fizemos os bancos, sentar ali assim. E aí reunia o pessoal de volta aqui, trazia para poder reunir. Tinha prazer, né, em pregar o Evangelho. Aqui, longe. Você foi comigo muitas vezes, pequenininho. Amém. Realmente, ainda tem razão. Suzane? Amém. Vamos orar então. Obrigado, meus irmãos. Espero que tenha ajudado a todos. Senhor Deus, Pai nosso, não fora
Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite. Que a paz preciosa, incomparável, sem medida, encha nossos corações e nos aproxime desse Deus tremendo, maravilhoso, Salvador, Senhor dos exércitos, nosso Senhor, nosso guia, Jesus Cristo. Amém.